podcast 4231 apresenta Mana Mana com Júlia Faber.
E aí, galera? Que saudade que eu tava de falar isso aqui. Sejam muito bem-vindos de volta à minha casa, à nossa casa. Se você nem sabe o que você tá fazendo aqui, esse é o Mana Mana, o podcast mais feminino do 4231. Eu sou a Júlia Faber e esse é o nosso 8º episódio, também conhecido como o primeiro episódio desse ano. E eu nem tô me sentindo culpada por não ter dado um feliz 2020 aqui ainda, porque todo mundo sabe que o nosso ano só começa depois do carnaval. Então, é isso. Hoje a gente vai falar de Campeonato Brasileiro, mas antes de começar, eu quero falar um pouquinho de Brasil. As nossas meninas da seleção sub-19 foram campeãs da Liga Conmebol Sul-Americana. A gente nunca tinha ganhado esse título, então é muito bacana saber que a nossa base está melhorando, né? Ver essas meninas mais jovens dando resultado é sempre sinal de que a gente continua em evolução. Aquela evolução que a gente martelou tantas vezes no ano passado sobre a valorização do futebol feminino e etc. Ainda mais que esse ano tem a Olimpíada. Esse campeonato foi meio louco, né? A final na Venezuela foi, na verdade, um triangular final. Tínhamos Paraguai, Venezuela e Brasil. E como a gente não tá de brincadeira, né? A gente ganhou do Paraguai de 4-1 e da Venezuela de 2-0. E assim, fomos campeões de forma inédita da Liga Conmebol Sul-Americana. Parabéns para as nossas meninas. Então, bora para nossa pauta principal, vamos de Brasileirão. O futebol feminino voltou já a todo vapor com essa primeira rodada do A1, que começou nesse último final de semana. E metade dos jogos já foi goleada, a galera tá afiada, né? Já teve clássico, mas aparentemente sem muitas novidades. É aquela coisa, 16 times jogando em pontos corridos, não tem ida e volta, é um turno só. Daí os 4 últimos são rebaixados pro A2, que é como se fosse a Série B, e os 8 primeiros vão pro mata-mata, sem mistério. E eu gosto bastante desse formato, que tem o mata-mata no final e que os pontos corridos não demoram tantos anos. No ano passado subiram São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio, nessa ordem, e a campeã do A1 foi a Ferroviária, a Ferrinha, um time que a gente simpatiza bastante, né? E como a gente vai, né, melhorando a cada ano, todas as partidas desse ano vão ser transmitidas pelo Maicujo, que é um aplicativo ou site que já transmitia vários jogos no ano passado, mas além disso tem também uma coisa que já vinha acontecendo um pouco em partes do ano passado, né, que é um jogo por domingo na Band TV, sempre às 2 horas da tarde ou 14 horas, como você preferir. E no Twitter também vai passar um jogo por rodada, que inclusive tem comentários do nosso queridíssimo Felipe Rolim. Maravilhoso. Sendo muito sincera, eu até tento torcer um pouco pro Fluminense, né, que é o meu time oficialmente, mas é muito complicado, porque o Fluminense não tá nem aí pra esse negócio de futebol feminino, é ruim esse time. É ruim esse time, né, serve pro masculino, pro feminino, é difícil torcer pra esse time. Mas eu tô tentando escolher, então, uma outra equipe que esteja no A1, né, pra eu ver esse campeonato com mais emoção, aquela coisa de torcer de fato pra alguém. Facilita bastante a gente torcer e querer ver e tal. Só que ainda não rolou aquele sentimento sincero, não teve uma identificação ainda com nenhuma equipe. Então, se alguém aí tiver a fim de me ajudar nessa missão, eu tô aberto, coração aberto, aceitando sugestões. Eu até torci ano passado um pouco pela Ferroviária, porque, pô, é lindo demais ver aquelas criaturas jogando bola. O que é aquilo? É coisa séria demais. E também achei bem bacana o trabalho do São Paulo, que foi campeão do A2. Eles fizeram uma campanha bem emocionante, a gente sabe. Enfim, tá difícil de escolher, eu só falei de quem ganhou, né? E eu sempre tento torcer para os times que não ganham tanto assim, de forma geral. Maravilha, então, dados esses comentários super enriquecedores, vamos para os jogos. Eu vou começar com Palmeiras e Corinthians, porque é clássico e porque foi transmitido pela Band no domingo às 2 horas. É o horário nobre do futebol feminino, vamos dizer assim, né? O Corinthians tem realmente um dos melhores times de futebol feminino do Brasil. Ganhou, então, o Palmeiras por 3-1. Uma coisa que eu já percebi ao longo do tempo, assim, que ajuda bastante a equipe do Corinthians, é que elas conseguem muitas vezes fazer um gol nos primeiros 15, 20 minutos de jogo. E aí elas já começam, de fato, na frente, né? Isso aí ajuda muito desde que eu tenho acompanhado mais futebol, assim, ajuda bastante o Corinthians. E dessa vez não foi diferente. A zaga do Palmeiras estava ainda meio lerda, assim, no lance, né? E aí o cruzamento da Tamires. Ótimo, porque a Tamires, né? A Tamires. E a Crivellari deu um chute de cabeça que eu invejo muito. Ninguém lá no meu time sabe fazer isso, não. Coisa seríssima esse chute de cabeça que ela deu. Me lembrou até certos atacantes aí que eu sinto bastante saudade. Mas o Palmeiras empatou logo depois para dar aquela esquentada no jogo, né? E, aliás, que gol da Carla. Meu Deus. Ela matou no peito, ganhou no jogo de corpo, chutou no ângulo. Simples assim. A gente fala muitas vezes com essa coisa do futebol moderno, tão criticado, que essa ideia do camisa 10 clássico tá se perdendo, né? E esse foi um gol clássico de camisa 10 da Carla Jéssica, que mostrou então que não é bem assim, não tá se perdendo, ainda dá pra gente aproveitar muito esse tipo de jogadora. E aí, jogo lá e cá, confusão, jogo pegado, igual eu sempre falo que eu gosto, porque clássico tem que ser assim, tem que ter aquela ameaça de porradaria, tem que ter um negócio quente, uma xinga a outra, eu gosto disso. E aí, por fim, a capitã do timão, a Grazi, botou o Corinthians na frente de volta, giro dentro da área, coisa linda, sabe, girou, chutou, decisivo assim. E aí depois a Erika ainda aumentou um golzinho, meio que na falha da goleira do Palmeiras, a Vivi. Ela deu, foi uma cabeçada, né, ela não conseguiu defender muito bem, também tava meio de perto assim, então acabou encostando na bola e a bola entrou. E aí é isso, fim de papo, 3-1. Nem tem como dizer que não foi merecido, porque o Corinthians realmente mostrou que não quer nem saber, vai continuar sendo aquela potência que a gente já tinha visto no ano passado. É isso aí que a gente tem que se acostumar e corram atrás os outros. E aí, agora voltando pro sábado, que foi o primeiro dia de Campeonato Brasileiro, eu inverti totalmente a ordem das coisas, porque eu não sou obrigada. E aí, no sábado, a gente teve Kinderman metendo singelos 7-0 no Vitória. O Kinderman, se você é novo aqui nesse rolê do futebol feminino, é um time de Santa Catarina, mais precisamente da cidade de Caçador, e elas são a potência de Santa Catarina. Desde 2008, para vocês terem uma ideia, elas só não ganharam o Campeonato Catarinense uma vez, que foi em 2016. Então assim, 7-0, é isso, coisa linda. A Ferroviária, também no sábado, nossa lindíssima campeã do A1 do ano de 2019, ganhou do Audax de 4-0, foi uma outra goleada. E aí a gente já começou esse jogo com aquele gol de artilheira, acho, justamente a camisa 9. Pegou meio estranho na bola e gol. É aquela coisa que eu sempre falo. Artilheiro também tem que ter um pouco de sorte, sabe? Pegou um pouco mal na bola, deslocou a goleira, acabou. É isso, entendeu? E o segundo gol foi um golaço. Golaço demais. Da Samia, que entrou no segundo tempo, aliás, entrou muito bem. Ela fez até o cruzamento pro último gol, inclusive. Então foi aquela pessoa que meio que deu uma sobrevida no time, sabe? Acabou o primeiro tempo 1-0 só, e aí no segundo tempo elas conseguiram fazer 3 gols. E esse time da Ferroviária continua muito bem encaixado. É um time que, se não for bem estudado pelas adversárias, for pensado com cuidado, vai continuar ganhando no nível do ano passado, sabe? Então tem que ter planejamento e futebol inteligente para ganhar delas principalmente nessa parte aí dos pontos corridos, que é uma parte fundamental, não pode dar mole. É uma parte que permite uns jogos sem tanto nervosismo, com mais calma para boas jogadas, dá para fazer tabelinha, aquela jogada bonita, uma coisa bem trabalhada. Esse é o momento de prestar muita atenção na Ferroviária, não dá mole, porque cada 3 pontos aí é importante, são 15 jogos que passam muito rápido, entendeu? E principalmente porque tem uma diferença de alguns times que vão jogar um jogo a mais em casa e outros vão jogar um jogo a mais fora. A Ferroviária é dos times, sendo a campeã, é dos times que vai jogar um jogo a mais em casa, então já é uma singela vantagem. Então tem que ficar bastante de olho nessa questão e, claro, na Ferroviária, que é um time muito bom. E outra goleada que também foi 4-0, imitando Ferroviária e Audax, foi a vitória do Santos sobre o Flamengo. Isso aí, 4-0 peixe. O Santos agora tem a Cristiane, nossa queridinha da seleção. Foi uma negociação muito complicada, né? Teve bastante discussão nas redes sociais, a galera do Twitter lá ficando puta com a Cris, porque ela saiu do São Paulo e foi justamente pro Santos, né? Que tem uma certa rivalidade. E outra galera falando que o futebol feminino não pode entrar nessa de xingar jogador igual o masculino faz. Mas sobrevivemos todos, ela já meteu gol na estreia do Brasileirão. Nenhuma novidade nisso. E a coisa mais legal desse jogo não foi o gol da Cris, claro. Foi, na verdade, o fato de a Larissa ter metido logo 2 gols na estreia do Santos. Por que que isso foi a coisa mais legal? Porque ela foi artilheira do Flamengo, jogava no Flamengo até o ano passado, foi pro Santos e já provou que a lei do ex não perdoa ninguém, não tem essa. É prova viva do sucesso da lei do ex, mais uma vez. Nossa, rimou isso, né? Ficou uma bosta. E o último jogo de sábado foi Grêmio e Minas Brasília Tênis Clube, que eu vou apelidar, mentira, apelidar não, porque todo mundo já usa essa sigla, mas que eu vou chamar carinhosamente de MBTC. O Grêmio ganhou de 2-1, já chegou no A1 com vitória para a felicidade dos meus xarás tricolores, já garantindo aí esses 3 pontos que eu já disse são muito importantes. E o MBTC é um clube de Brasília, né, que foi criado para muito mais para a prática de vários esportes, principalmente o tênis, né, como o próprio nome já diz, tênis clube. E ele é um clube visto assim muito mais para lazer do que para esportes profissionais, de fato. E dizem que o primeiro sócio do clube foi o então presidente Juscelino Kubitschek, que é um negócio meio fino, né, o MBTC. E aí elas estrearam no Brasileiro A2 em 2018, já sendo campeões em 2018 mesmo, e aí subiram para já no ano passado jogar o A1, e aí estão elas. É mais voltado mesmo para futebol feminino, a parte profissional, tem futsal e tem futebol de campo também. E aí chegando no domingo, famoso ontem para mim, que tô gravando aqui na segunda-feira, além do Palmeiras e Corinthians, que foi o primeiro jogo lá que eu falei, o Iranduba, mais conhecido como Hulk, encaçapou a Ponte Preta por 5-0, que é mais uma goleada. Eu prometi que tinha tido muita goleada, né? Então essa é mais uma. A zaga da Ponte tava meio treva, deu uma paçocada daquelas bonitas, e a Carol do Iranduba aproveitou para mandar aquele arco bem na entrada da área. A zaga passou com ela, já chegou metendo um arco assim, ó, certinho, aquela curva linda que a bola faz. Que chute lindo, meus amigos. E no segundo tempo, de novo aos 8 minutos, a Carol, a mesma Carol, ampliou. Foi um gol meio gol contra, ninguém entendeu muito bem, mas foi isso. E aí esse jogo meio doido, né? Tava 2-0 até os 40 minutos do segundo tempo. E as Fias meteram mais 3 gols em 9 minutos. Então assim, doideira, 5-0 pro Hulk. E finalizando no domingo, o terceiro jogo de domingo, na verdade, foram esses dois no mesmo horário, então é só o último por uma questão de ordem aleatória aqui. O Inter venceu o São José, foi 2-0 pro Inter. Uma coisa meio sem graça, né? Bizarro, porque Elas não estavam conseguindo fazer gol com bola rolando, perdia. Perdia gol de cara com a goleira. Do lado da trave chutava pra fora. Teve bate-rebate na área, deram muita bobeira, mas fizeram 2 gols de falta. As duas, aliás, muitíssimo bem batidas, óbvio. Então, o recado é esse, né? Já tem que ficar de olho que fazer falta no time do Inter muito perto da área é perigosíssimo. Já mostraram que elas são especialistas no quesito bola parada. E aí, finalmente, hoje, segunda-feira, como eu já disse, a gente teve Cruzeiro e São Paulo, que finalizaram a primeiríssima rodada do Brasileirão, que eu acabei de ver com os ótimos comentários do Felipe Rolim, como sempre, sensatíssimo, gosto muito, e é um dos membros desse podcast. Você pode ouvir aí os vários programas dele, Like a Rolling Stone, disponíveis no feed do 4231. Foi então Cruzeiro e São Paulo, duelo de duas equipes bastante tradicionais do futebol masculino, mas que acabaram de subir do A2 para o Brasileirão A1, ou seja, acabaram de voltar aí para a elite do futebol feminino. O Cruzeiro saiu na frente. Eu gostaria inclusive de exaltar a dona do jogo, foi a goleira do Cruzeiro, a Mari Camilo, e aí ela, além de outras boas defesas, defendeu também o pênalti Mandrake, que foi o último lance do primeiro tempo. O pênalti foi batido no cantinho, não tão bem batido pela Carol. Então, que bom que a Mari defendeu. É bom porque salvou aquele pênalti que não foi nada, né? Vamos combinar, foi total na bola, todo mundo viu. Não tinha que ter marcado esse pênalti, não. E aí, foi isso. Ficamos num 1-0 mesmo. No fim do jogo, o São Paulo até passou a jogar com 3 zagueiras para jogar as laterais mais pra frente. Negócio que Fernando Diniz até gostou bastante de fazer. Eles já estavam lá conseguindo atacar bem no jogo e tal, mas não adianta, não era dia. O Cruzeiro mandou muito bem e conseguiu segurar o resultado, inclusive, como eu disse, com as boas defesas da Mari Camilo. Apesar da derrota, né, é bem bom ver esse time aí do São Paulo jogar de volta às principais equipes do Brasil, porque é um time que foi muito bem nos anos 90, eles participavam ativamente dos campeonatos, que não tinham tanta força como tem hoje, né? Então era bastante importante um time do tamanho do São Paulo participar das competições femininas, mas eles encerraram as atividades por um tempo, ficaram naquela complicação que a gente já conhece de gestão, patrocínio, não tem dinheiro, não sei o quê. E aí só no ano passado elas conseguiram se organizar direitinho, de verdade, e voltaram a competir. Daí elas já voltaram sendo campeões do A2 no primeiro ano de volta, né? Com um trabalho fenômeno do Lucas Piscinato, ótimo treinador, faz o time do São Paulo trabalhar muito bem. Então é um time que sobe já pensando mais na frente, né? Tendo altas projeções para o ano, diferente do Cruzeiro, que eu acredito que é uma equipe que talvez vá ter mais dificuldade, apesar da gente não ter visto exatamente isso na estreia delas, né? Então, vamos ver como é que vai ficar essa situação daqui para frente, né? E uma coisa que me surpreendeu, em partes, nesse início de campeonato, foi que a quantidade de meninas que tem que sair com gelo, ou tem cãibra, ou tem algum problema assim físico, é bem grande. Tudo bem que assim, é o começo do ano, né? Estão muito tempo sem jogar, mas assim, é pra isso que serve pra temporada, né? Então assim, fica aqui a minha reclamação por esse povo se preocupar mais com o preparo físico das jogadoras, porque realmente não dá pra começar o jogo com esse tipo de problema. A gente não pode começar o ano já assim, sabe? A longo prazo, pra um campeonato que demanda bastante de físico, que tem muita viagem como esse nosso brasileiro, ter esse tipo de desgaste é muito decisivo. As mulheres ficam mais cansadas, muitas vezes os campos de futebol também nem são tão bons, né? A gente já sabe disso. Então, ter um preparo físico, um bom preparo físico é tudo, é o tipo de investimento que é fundamental para todas as equipes que estão participando desse campeonato, que estão viajando muito, né? Esse desgaste a gente sempre reclamou e a gente sabe que tem, não tem jeito, tem lugar que é calor pra cacete, então tem que sempre evitar esses efeitos negativos tendo um bom preparo físico. É isso então, foram 8 bons jogos para combinar com o 8º programa Mana Mana. Muito bom isso. E aí, rodada que vem, a gente tem Vitória e Palmeiras, Flamengo e Ponte Preta, Audax e Grêmio, MBTC e Ferrinha, São Paulo e Inter, São José e Cruzeiro, Corinthians e Kinderman, e Iranduba e Santos. Lembrando que Vitória e Palmeiras, Flamengo e Ponte Preta já nessa quarta-feira. Sempre fiquem ligadas, então, ligadas e ligados, no caso, no Campeonato Brasileiro, que já começou com tudo, já deu indícios de que vai ser um campeonato bem bom. Eu nem tô muito acostumada com esse monólogo que eu tô fazendo aqui hoje, né? A gente geralmente tem umas convidadas bastante especiais aparecendo aqui, mas de vez em quando é bom ter essa conversa, essa coisa mais intimista, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, porque tá terminando mais um Mana Mana. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e também aqui no Spotify, se é que você está ouvindo no Spotify, mas enfim, sigam a gente também nos agregadores de podcast. 4 em numeral, 2 por extenso, 3 em numeral, 1 por extenso, 4, 2, 3, 1, em todas as redes sociais, em todos os lugares. Eu sou @J, escrito por extenso, Faber, em tudo também. E aí, se você gostou desse episódio mais factual, falando de coisas que aconteceram agora, assim, da rodada, uma coisa mais do momento, como esse de hoje, me conta. Fala lá comigo o que, que você achou, me dá seu feedback, que é sempre muito importante pra gente tudo isso. E, claro, escutem também os outros programas aqui do 4231, a gente tem bastante coisa legal esse ano, um pouco mais devagar, mas sempre com o nosso 4-2-3-1 tradicional, comigo, Vitor e Igor, e também os programas mensais do Vitor e do Igor, o Fala Pouco e o Mais Que 11, dois programas muito bons que também já estão aí começando o ano, assim como eu, a todo vapor. É isso então, fiquem sempre ligados com a gente, até mais, beijo!